Senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Peço por este atraso no início. Antes de começar no ponto número 1, tenho um pedido de palavra do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de solicitar, com a anuência dos grupos parlamentares, a possibilidade de se discutir o ponto 5, que é o ponto 5, o projeto de resolução do PCP de 2046, imediatamente. Se não houvesse objeção dos demais grupos parlamentares, e se houvesse a concordância de todos, se eu fazesse esse pedido.
Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, de forma muito breve, é que a nossa deputada, que em princípio vai tratar da questão, está noutra reunião e, portanto, estamos à espera. Então, ela vai chegar, entretanto, logo que ela chegue, podemos tratar imediatamente, está certo? Peço essa atenção, porque estão as reuniões todas ao mesmo tempo a decorrer. Mas ela vai chegar em 5 minutos.
Muito bem, assim tendo esta disponibilidade da senhora deputada do Partido Social Democrata, que vai intervir nesta questão do ponto 5, faremos esta alteração da ordem do dia logo que seja chegada à senhora deputada. Não havendo objeção, fica assim alterada a ordem do dia. Passamos então ao ponto número 1, a audição do Sr. Ministro das Finanças a requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Já está agendada para o próximo dia 26 de junho, terça-feira, às 9 da manhã. Eu aceitei esta indicação do Sr. Ministro das Finanças com o condicionalismo apresentado pelo Sr. Ministro das Finanças de já ter agendado a audição regimental na COFMA às 10 da manhã, o que implica, como é evidente, uma limitação temporal em relação à grelha normal da audição de membros do Governo, substantiva. É 26 de junho, terça-feira, próxima semana. Então, há aqui um erro, porque está terça-feira. Muito bem. Então, sendo assim, ficamos com uma grelha limitada e peço a vossa compreensão para esta situação, porque não fazendo esta marcação nesta altura, a probabilidade de não termos marcação, enfim, oportuna seria grande e por isso aceitei este condicionalismo. Vai ser enviado à COFMA o convite para associar esta audição. Sendo assim, sugiro que as intervenções de tempos sejam 10 minutos para o Sr. Ministro, 5 minutos para cada grupo parlamentar, tendo 5 minutos, sendo uma ronda única, fazendo assim um total de 60 minutos. O ponto número 2, nomeação de coordenador do grupo de trabalho, escrutínio das iniciativas europeias. Como sabem, foi pedido o adiamento deste ponto por parte do grupo parlamentar do PS e este ponto foi agendado no seguimento do pedido da senhora deputada Margarida Marques, que deu nota da necessidade de ser substituída nas suas funções de coordenadora do grupo de trabalho, uma vez que estaria ausente em diversas reuniões no Parlamento Europeu nestas semanas. Eu daria a palavra ao senhor deputado Vitalino Canas para fazer a indicação do substituto da senhora deputada Margarida Marques como coordenadora.
Senhora Presidente, uma vez que o Partido Socialista irá ter de indicar também, em tempo oportuno, uma candidatura à vice-presidência da mesa, iremos fazer as duas coisas em simultâneo, mas ficaria eu transitoriamente e, portanto, a próxima reunião, da próxima semana, será feita a convocação da reunião e a respectiva presidência e será feita por mim interinamente, se os outros grupos parlamentares aceitarem esta solução transitória.
Fica então registado, não vejo nenhuma objeção dos restantes grupos parlamentares, fica então registado o Sr. Deputado Vitalino Canas como coordenador transitório do Grupo de Trabalho das Iniciativas Europeias. Passamos agora então ao ponto número 5, que foi alterado a pedido do Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP, apresentação e discussão do projeto de resolução número 2046 da 13ª da autoria do PCP, em defesa da plena soberania nacional em matérias de política fiscal. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá para a apresentação do projeto de resolução.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu começo por agradecer a todos os grupos parlamentares a anuência para anteciparmos este ponto. Este projeto, como já foi referido, é intitulado Em Defesa da Plena Soberania Nacional em Matéria de Política Fiscal, e esta capacidade de criar, alterar ou extinguir impostos e determinar a sua natureza, âmbito e limites é um elemento central na soberania de um Estado. Aliás, podemos ver que os próprios Estados têm a sua origem histórica na necessidade de criar estruturas capazes de cobrar tributos. Abdicar desta capacidade, mesmo que parcialmente, compromete a soberania do Estado, limita as suas escolhas, designadamente no que diz respeito ao exercício das suas funções e também à definição de políticas de repartição de riqueza. Ao longo dos anos, Portugal foi perdendo soberania em diversas áreas, na soberania monetária e cambial com o euro, na soberania orçamental com o Pacto de Estabilidade e Crescimento e com o Tratado Orçamental, perdeu também competências de controle do seu sistema financeiro com a União Bancária e agora pretende-se dar um passo também na alienação de competências na área de soberania na área fiscal. O Tratado de Funcionamento da União Europeia já prevê no seu artigo 113 a transferência de algumas competências, nomeadamente aquelas que dizem respeito à harmonização da legislação dos Estados-membros no que diz respeito aos impostos especiais de consumo e outros impostos indiretos. A União Europeia, pelo menos, proclama que nesta fase pretende apenas substituir, apenas não, é um facto muito importante, substituir nas deliberações do Conselho sobre matérias fiscais a exigência de unanimidade por uma maioria qualificada no processo de decisão, e isto iria abrir a porta para que no futuro um conjunto de Estados pudesse determinar a criação de novos impostos, impondo esses impostos a Estados que não concordassem com a criação desses tributos. E, obviamente, que isto limitaria muito a soberania nacional, poderia pôr em causa os interesses nacionais nas situações em que esses impostos criados fossem contrários a esses interesses nacionais e reforçaria o poder de um conjunto de Estados-membros em termos de decisões no âmbito da União Europeia. Por isso, o PCP entende que Portugal não deve abdicar de competências na área fiscal, não deve abdicar da sua soberania fiscal, mas mais, entendemos também que aquelas parcelas de soberania que já foram alienadas, nomeadamente relativamente à harmonização de impostos indiretos, devem ser recuperadas. E, nesse sentido, a resolução que se propõe é que o Governo adote as diligências necessárias, junto das instituições da União Europeia, ao reconhecimento que as matérias de política fiscal são uma competência soberana e exclusiva dos Estados-membros, rejeitando uma qualquer alienação desta competência soberana para as instituições supranacionais da União Europeia e promovendo também a revogação de normas dos tratados da União Europeia que disponham em sentido contrário, nomeadamente o artigo que referi anteriormente, 103 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. É este o conteúdo do projeto de resolução do PCP. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Paulo Sá. Tem a palavra o Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada. Sobre esta matéria, temos várias coisas para dizer. Em primeiro lugar, o PSD apresentou um projeto de resolução no sentido também de rejeitar que fosse feita uma alteração ao processo de decisão da União Europeia no domínio de política fiscal, passado de unanimidade para maioria qualificada. E nesta altura o PCP absteve-se no nosso projeto de resolução, o que para nós é um bocadinho incompreensível, dado que depois vem aqui neste projeto de resolução tentar fazer a mesma coisa. Ou uma coisa semelhante, porque faz um bocadinho diferente de facto. E o que faz diferente é aquilo no qual nós discordamos bastante. E discordamos, em primeiro lugar, discordamos porque achamos que não, não há lugar, enfim, não é o momento para revogar normas dos tratados da União Europeia, e especificamente nesta matéria falou o Sr. Deputado de revogar as normas que promove a harmonização fiscal e impostos indiretos. Ora, nós, estando num mercado único, é, na nossa opinião, desejável até que haja uma certa, não estamos a dizer com isto uniformização ou igualdade, mas sim uma harmonização dos impostos indiretos num contexto em que vivemos em economias abertas, e o que para nós, para o PSD, faz sentido. E por esse motivo discordamos deste projeto de resolução, e da parte resolutiva, mas devo dizer também que a leitura da exposição de motivos, e eu sei bem que nós, enfim, sabemos bem que não votamos esta parte, mas também discordamos da interpretação como o PCP vê, a interpretação que o PCP dá à criação da União Europeia e à acumulação, o processo de integração capitalista da União Europeia. A União Europeia tem muitas vertentes, muitas das quais têm a ver com o mercado, muitas das quais não têm a ver com a economia de mercado, e, portanto, discordamos também desta parte, enfim, que diz respeito à exposição de motivos. Dizendo isto, o que nós estamos a votar aqui é, de facto, a parte resolutiva, e na parte resolutiva rejeitamos, como eu disse, por estes motivos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Domingos. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sendo breve, duas considerações. Primeiro, neste projeto de resolução, na parte, digamos, da decisão, há uma proposta de fazer uma revisão dos tratados, o que me parece que logo à cabeça condenaria qualquer tipo de adesão da nossa parte a esse projeto de resolução. A questão da revisão dos tratados não está na ordem do dia, nem nos parece que deva vir a estar em breve. E qualquer, digamos, proposta neste sentido aceito nesta Assembleia, dirigido ao Governo, cobrir-nos-ia de ridículo, porque obviamente isso não está na ordem do dia. Quanto à questão da não alteração ou da procurar obstar a que seja feita qualquer tipo de alteração ao processo decisório referente às questões do domínio fiscal. Como se sabe, essas questões têm estado em discussão. Não há, nesta altura, a ideia precisa de qual vai ser o desenlace desse debate. Pode não haver sequer nenhum desenlace, ou não haver nenhuma evolução ao nível daquilo que está hoje concretizado. Mas queria aqui também sublinhar que a ideia da soberania fiscal é uma ideia ilusória hoje em dia, porque a soberania fiscal significa que cada um dos Estados-membros pode fazer aquilo que bem entender, o que significa que os Estados-membros, com políticas fiscais mais agressivas, como acontece com alguns deles, tomam as suas decisões implicando nas decisões dos outros Estados-membros, como é o caso de Portugal, que muitas vezes é atingido por decisões de outros Estados-membros da União Europeia neste domínio fiscal. Isso é conhecido e, portanto, aquilo que se está a pretender, se vier a suceder, é que haja uma evolução de forma a que, digamos, os vários Estados-membros da União Europeia possam estar protegidos dos seus parceiros dessa mesma União Europeia. E eu acho que esta resolução proposta pelo PCP, tal como outras que já foram aqui também propostas por outros partidos, tem o efeito contraproducente de deixar ou continuar a deixar desprotegido Portugal em relação a decisões de outros Estados-membros no domínio fiscal. Por isso iremos votar contra.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução hoje aqui discutido, da nossa parte, enfim, há muitas considerações relativamente à parte da exposição de motivos com as quais o Bloco de Esquerda concorda, porque obviamente temos um processo de integração europeu que tem sido desigual, que tem fomentado também determinadas desigualdades, e muitas vezes isso também se faz através exatamente de mecanismos fiscais, e obviamente que temos também defendido a defesa da soberania fiscal, sendo certo que já tivemos a oportunidade num debate anterior em plenário relativamente a outros projetos sobre matérias semelhantes, dizer que ainda assim atualmente há determinadas matérias, nomeadamente taxação de grandes multinacionais na área digital, onde poderá ou deveria poderia existir a possibilidade de equacionar uma taxação a nível europeu, porque obviamente isso ajudaria a que estas grandes multinacionais não pudessem fugir aos impostos como fogem atualmente. De qualquer forma, genericamente, esta resolução parece-nos que tem aqui soluções que fazem sentido. A questão que foi ainda agora aqui referida sobre os tratados, sobre a possibilidade de abertura junto das instituições europeias de um debate profundo sobre os tratados europeus, também já o temos defendido anteriormente. Eles não carecem de uma legitimidade democrática dos povos bastante grande e, portanto, seria obviamente importante um processo, do nosso ponto de vista, que pudesse rever ou até, em alguns casos, rejeitar determinadas normas, determinados tratados da União Europeia que, obviamente, e como nós temos visto aqui em Portugal especialmente, têm consequências absolutamente negativas para os povos e, portanto, desse ponto de vista, genericamente, parece-nos que faz sentido esta resolução.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Está concluído o debate. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá para, como autor do projeto de resolução, fazer as conclusões.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu vou intervir no sentido de fazer alguns comentários sobre as intervenções havidas por parte dos seus deputados. Começar pela Sra. Deputada Inês Domingos, começa a sua intervenção manifestando alguma surpresa pela abstenção do PCP no projeto de resolução do PSD, mas a resposta a essa perplexidade está na própria pergunta que a Sra. Deputada fez, porque os projetos não são iguais. O projeto do PCP defende, por um lado, a manutenção do princípio da unanimidade, que, aliás, é o mesmo objetivo do projeto de resolução do PSD, e aqui haveria uma concordância, mas o projeto de resolução do PCP vai mais longe. Portanto, além de conter esta proposta, que merece, digamos, o acordo, pelo menos na intervenção em plenário e no projeto de resolução, o PSD diz ser pela manutenção do princípio da unanimidade, mas o projeto de resolução do PCP vai mais longe. Contém uma segunda parte, que é aquelas parcelas de soberania fiscal que já foram alienadas por via do Tratado de Funcionamento da União Europeia, nomeadamente em matéria de harmonização de impostos indiretos. O PCP entende que essas parcelas de soberania devem ser recuperadas, algo que não está no projeto de resolução do PSD e que, aliás, o Sr. Deputado disse aqui, o PSD não acompanha. E isso levou à abstenção do PCP no projeto de resolução do PSD, concordando com o que lá está, que é preciso manter a regra da unanimidade. Achamos que fica aquém do que é necessário, porque era preciso incluir aquilo que depois vem no nosso projeto de resolução. E a abstenção foi por esse motivo. Aliás, eu penso que tinha ficado claro em plenário, em que explicamos, relativamente às propostas em cima da mesa, nossa posição, que, concordando com o princípio que era defendido, entendemos que ele ficava aquém daquilo que o PCP considera necessário nesta faz. E, portanto, não há aqui qualquer contradição, há apenas uma diferença de posição em que o PCP, nesta matéria, vai mais longe que o PSD, porque entende que, além de manter o princípio da unanimidade, que é importantíssimo, é preciso também recuperar a soberania, que, entretanto, foi alienado. Relativamente ao seu deputado Vitalino Canas, disse-nos, eu vou tentar resumir a frase, não apanhei exatamente, mas que os tratados, a revisão dos tratados não está em cima da mesa e, portanto, aprovar, discutir e aprovar um projeto de resolução que exigia a revisão dos tratados em alguns pontos concretos, cobria-nos de ridículo, foi a sua expressão, porque não está na ordem do dia. Ora, não está na ordem do dia, e se nunca ninguém colocar em cima da mesa as revisões dos tratados, seja num sentido ou noutro, eles nunca poderão ser revistos e, portanto, qualquer proposta que o PS venha no futuro a fazer ou a apoiar no sentido de alterar os tratados, em qualquer sentido, não interessa, seja num sentido ou noutro, poderíamos dizer, bem, o PS vai-se cobrir de ridículo, porque, obviamente, rever tratados não está na ordem do dia, portanto, tem que ser colocado por alguém na ordem do dia e o PS nunca o poderá fazer para não se cobrir de ridículo. Ora, discordamos completamente desta posição. Os tratados não estão inscritos na pedra, podem ser revistos num sentido ou noutro, infelizmente têm sido revistos no sentido que o PCP não concorda. mas está na ordem do dia sempre, e é uma possibilidade de todos os Estados, e dentro de um Estado todos os partidos, poderem propor revisões desse tratado, naquilo que considerem que serve os interesses nacionais. E, portanto, não nos parece que nos cubra de ridículo, nem ao PCP, nem à Assembleia, colocar esta questão na ordem do dia. Deve a União Europeia manter ou não competências na área fiscal? Deve reduzir essas competências ou deve alargá-las? Mas, pareceu-me até sentir que o seu deputado Salinas Cana entrava em contradições, porque mais adiante, na sua intervenção, fala na necessidade de fazer um caminho e de reforçar, falou, é necessário que haja uma evolução. Ora, para haver essa evolução que fala, terá que haver a alteração dos tratados. Imagino que o PS defenda, no futuro, que é preciso alargar o âmbito do artigo 113 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e alargar aquela harmonização dos impostos indiretos também aos impostos indiretos. Ora, para isso terá que rever, fazer uma revisão do tratado. Portanto, para que haja a evolução que o PS defende, ou que o seu deputado Vitalino Canas enunciou aqui, é preciso rever, ou poderá ser necessário rever, tratados, algo que o senhor, na parte inicial, considerou que era ridículo, que nos ia cobrir de ridículo. Nós entendemos que os tratados, como disse, não estão escritos na pedra, podem ser revistos, e podem ser revistos no sentido contrário àquele que tem sido revisto nos últimos anos, ou seja, em vez de transferir competências dos Estados para a União Europeia, ou para instituições da União Europeia, ser no sentido inverso de recuperação dessas parcelas de soberania. Isto, obviamente, depende das opções políticas de cada um e não cobre de ridículo defender nenhuma posição nem outra. Finalmente, e para terminar, Sr. Presidente, relativamente à intervenção da Sra. Deputada Isabel Pires sobre a questão da taxação, da tributação na área digital a nível europeu. Abdicar do princípio da unanimidade, aliás, foi dito no debate na especialidade pela Sra. Deputada Margarida Marques, era uma forma de contornar a objeção que alguns Estados têm neste momento à introdução desta tributação. Ou seja, isto é o reconhecimento de que se pode impor a Estados da União Europeia, específicos, uma tributação com a qual eles não concordam e que eles consideram que é contrário ao seu interesse. Ora, nós entendemos que essencial, central, é a soberania do Estado. E não podemos abdicar dessa soberania no Estado para forçar outros Estados a adotar impostos, nomeadamente este, com o qual podemos concordar, mas outros poderão discordar e temos que respeitar essa discordância. E nada impede. Nada impede que um conjunto de países da União Europeia, que não coincida com o todo da União Europeia, aliás, nada impede que países da União Europeia e outros países do mundo possam, de forma articulada, introduzir simultaneamente impostos nos seus países da mesma natureza com um determinado objetivo. Aliás, essas articulações a nível fiscal existem e há tratados que são assinados, e não só dentro da União Europeia, mas entre diversos países do mundo, para se introduzir tributações e impostos numa determinada área de forma coordenada. Isso pode ser feito e, obviamente, entrará nessa articulação e introduzirá esse imposto quem quiser. Aqueles que não quiserem não podem ser obrigados por via de eliminação do princípio da unanimidade. Esses, se não quiserem, é um direito soberano de ficarem de fora e os outros países avançarão. E, portanto, entendemos que não é incompatível defender a soberania fiscal nacional e, ao mesmo tempo, defender a introdução de um imposto na área digital que deve ser feito por aqueles países que concordam com isso e de forma articulada e até incluindo outros países, porque, obviamente, quanto mais países estiverem inseridos num imposto desta natureza, mais eficaz esse imposto será. Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero não ter sido muito longo nesta intervenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Sá. Está concluída a apresentação e a discussão deste projeto de resolução, que vai, obviamente, à votação em plenário. Muito obrigada. Passamos agora à continuação da ordem do dia. Vamos retomar o ponto 3, a apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito das iniciativas europeias. Não vou dar agora a palavra ao primeira proposta de decisão de conselho da linha A, porque não há nenhum elemento do CDS presente, por isso passarei à linha B. proposta diretiva de Conselho que altera a diretiva de 2006-112 de CE, o COM é o 2019-192, que foi objeto de relatório por parte da Comissão de Defesa Nacional e da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. O deputado autor de parecer é o Sr. Deputado António Gameiro, a quem dou a palavra para a apresentação do dito parecer.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, este parecer sobre o parecer tem, de facto, esta vantagem, acrescenta aqui mais um ponto ao debate sobre soberania financeira, mas neste caso não pondo em causa o princípio da subsidiariedade, uma vez que as alterações que se pretendem são justas a mover e são de harmonização fiscal. Aquilo que acontece é que temos a diretiva do IVA e a diretiva sobre os impostos especiais sobre o consumo com tratamentos diferenciados da matéria relativa aos consumos em geral e às prestações de serviços dos Estados da União Europeia, de modo diferenciado daqueles que pertencem ao quadro da NATO. A diretiva sobre os impostos especiais sobre o consumo tem um inciso que isenta esses Estados do IVA, mas não isenta os Estados da União Europeia. E a diretiva do IVA faz diferente, é que não isenta os Estados da União Europeia, isenta os Estados da NATO, que sejam da União Europeia, mas quando tiverem um esforço de segurança fora do território desse Estado. E, portanto, aquilo que se pretende é harmonizar as duas diretivas com um regime comum de isenção do IVA, que já acontece, aliás, para aquele esforço que as forças policiais e as organizações sem fins lucrativos já têm. Portanto, se os seus deputados estiverem de acordo, dando como integralmente reproduzido o relatório da Comissão de Defesa Nacional, esgotaríamos aqui o processo de escrutínio, uma vez que esta proposta não pode ser atingida de uma outra maneira, senão na alteração das duas diretivas-quadro dos respectivos impostos em termos da União Europeia.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Gameiro, para a apresentação de parecer. Está aberta a discussão. Não havendo inscrições, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do Bloco de Esquerda. Muitos parabéns ao Sr. Deputado autor de parecer. Ponto número 4, nomeação de deputados autores de parecer no âmbito das iniciativas europeias. Temos a proposta do Regulamento do Conselho que altera o Regulamento UE 2019-124 no que respeita a determinadas possibilidades de pesca, é o COM 2019-243. Cabe ao PS a indicação do autor de parecer e não tem prazo esta iniciativa.
Sr. Deputada Ana Passos.
Muito obrigada. Fica então registada a Sra. Deputada Ana Passos como autora deste parecer. Ponto número 6, metodologia de discussão dos projetos de resolução na especialidade, projeto de resolução número 1995 do CDS-PP, projeto de resolução número 2005 do PSD, projeto de resolução número 1187 do PSD, projeto de resolução número 1928 do CDS-PP, projeto de resolução número 1269 do CDS e projeto de resolução número 1648 do PSD. Estes projetos de resolução andam aqui para, enfim, se conseguir que os grupos parlamentares proponentes discutam a fórmula para apreciação na especialidade destes projetos, mas não estando aqui presente o grupo parlamentar do CDS-PP, parece que é inútil estarmos aqui a fazer esta discussão. Eu pediria ao... Exatamente. Pediria exatamente. Muito bem. Então, eu pedia ao Sr. Coordenador do Grupo Parlamentar do PSD, Carlos Gonçalves, para fazer as demarches necessárias com o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do CDS-PP, no sentido de arranjar a metodologia para resolvermos este impasse. Exatamente. É essa, provavelmente, a única via consensual dos grupos parlamentares envolvidos. Muito bem. Passamos agora ao ponto número 7, apresentação do relatório relativo à reunião do Grupo Especializado de Controlo Parlamentar do Conjunto da Europol, que decorreu em Bucareste no dia 25 de fevereiro de 2019. Apresenta a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, senhora Presidente. Bem, o relatório já foi enviado há algum tempo, mas muito sucintamente nesta reunião basicamente foram dadas várias informações sobre o ponto de situação e relatórios de atividades da Europol e de várias organizações dentro da Europol, com a síntese que foi dada das várias operações estratégicas, quais é que têm sido as principais, enfim, o foco que tem tido o trabalho dos últimos tempos, nomeadamente com destaque a questão da cibercriminalidade e o tráfico de drogas como sendo a ameaça, duas das ameaças mais importantes atualmente e onde o trabalho da Europol se está a focar. Houve também num dos painéis algum debate sobre a questão do Brexit e a sua relação com não só com a Europol, mas também com este grupo de escrutínio parlamentar relativamente à Europol. Houve também a apresentação por parte da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados e Conselho de Cooperação da Europol sobre basicamente as atividades que têm prosseguido, quais é que são as dificuldades que têm encontrado e desse ponto de vista nos vários painéis foi referido a necessidade de uma maior integração dos próprios Estados-membros nas discussões e na forma de trabalho destas várias organizações. Houve também um ponto de situação em relatório de atividades do Centro de Informações de Viagem da Europol, igualmente sobre o Centro Europeu de Cibercrime, e portanto basicamente houve durante os vários painéis a indicação de relatórios de atividades e pontos de situação de vários destes centros que se encontram a trabalhar sob a alçada da Europol. Talvez a questão mais premente e onde também a delegação da Assembleia da República teve intervenção teve que ver com a designação do representante do grupo de controlo no Conselho de Administração da Europol e acabou por ser a única discussão, o único debate que, novamente, e à semelhança do que já tinha acontecido em reuniões anteriores, acabou por ser adiado, porque não havia consenso sobre a forma como é que iria ser designado este representante, sendo que havia um lado que considerava que deveria haver um método rotativo para a indicação deste representante e outro lado que dizia que devia haver uma alteração nesta lógica de rotatividade nesta designação para que pudesse ser alguém por 2 ou 3 anos e, portanto, retirando de cima da mesa este método de rotatividade, que na verdade é um mecanismo que basicamente tenta que seja utilizado em praticamente todos os grupos semelhantes a este, e aí a posição do Parlamento Português foi que considerávamos que o mecanismo rotativo seria o melhor caminho a seguir neste caso, idêntico ao que é utilizado para a presidência deste Conselho de Administração, sendo que também seria, em termos de representação geográfica e representação política, mais importante e interessante para um grupo de escrutínio como este grupo de escrutínio interparlamentar. E que, nesse caso, não nos oporíamos que a decisão fosse adiada, que foi exatamente isso que acabou por acontecer. Neste grupo de escrutínio da Europol, várias vezes estas decisões têm sido adiadas, mas esta também acabou por ser adiada mais uma vez, mas foi o único ponto onde não houve consenso relativamente à decisão a tomar, sendo que se mantém, neste caso, a pessoa que estava anteriormente e, portanto, vai acabar por ir um bocadinho ao encontro daqueles que não queriam um método de rotatividade, mas presumo que para a próxima reunião terá que haver mais debate e alguma tentativa de chegar a um consenso relativamente a esta matéria, mas, como digo, a grande maioria de todos os painéis acabaram por ser muito uma prestação de contas das várias atividades que têm sido feitas e quais as principais matérias onde a Europol se está a focar atualmente, sendo que, obviamente, a questão do digital e da cibercriminalidade tem um papel cada vez mais importante e mais relevante nesta organização.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Eu tenho aqui uma anotação de que neste relatório há uma proposta de alteração que deve ser submetida à apreciação desta Comissão e à primeira Comissão, que fizeram parte da delegação a esta reunião. Se não houver, se a deputada Isabel Pires quiser dizer qual é o objetivo dessa alteração, e não havendo oposição, fica assim sufragada esta proposta de alteração que aqui é feita neste relatório.
Esta proposta de alteração tem exatamente a ver com a tal discussão que houve relativamente ao representante indicado para o Conselho de Administração. E, portanto, havendo em cima da mesa a possibilidade desta rotatividade de 6 em 6 meses, parece-me que representa aquilo que também a delegação discutiu antes da intervenção que teve, e, portanto, desse ponto de vista, não temos nada a opor.
Muito obrigada. Convém ficar assim esclarecida que esta proposta de alteração consta do relatório e que esta comissão não se louva na posição da delegação que esteve presente nesta reunião de fevereiro de 2019 em Bucareste. Sendo assim, ficará a constar e será remetida este relatório com esta proposta ao grupo especializado de controle parlamentar conjunto da Europol. Muito obrigada, Senhora Deputada Isabel Pires, para a apresentação do relatório. Não registo nenhum pedido de palavra, por isso está concluído este ponto. Apresentação, passamos agora ao ponto número 8, também se trata da apresentação de um relatório, este relativo à reunião interparlamentar sobre política agrícola comum e política de coesão, na reunião que teve lugar em 19 e 20 de março em Bucareste. Apresento ao Sr. Deputado António Ventura, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Realizou-se uma reunião interparlamentar sobre a política agrícola comum e política de coesão, que abordou, sim, essencialmente, em Bucareste, que abordou essencialmente o orçamento da próxima PAC. Participaram deputados desta Assembleia, o deputado Joaquim Barreto, eu próprio, o deputado Joel Sá e o deputado Pedro do Carmo. E, obviamente, que o debate esteve à volta do próximo orçamento da PAC. Houve uma intervenção do deputado Joaquim Barreto, que afirmou que o Parlamento Português não aceitava a redução dos fundos comunitários em 15%, situação que passou a fazer parte das conclusões desta reunião interparlamentar, aliás, como grande afirmação de outros parlamentos que lá estavam, que efetivamente não pode haver redução e pelo menos teriam que se manter os atuais níveis de financiamento que a PAC comporta. Eu próprio também fiz uma intervenção no âmbito um pouco para além do orçamento e situando o debate nas duas regiões ultraperiféricas que Portugal tem e a necessidade de se dar atenção a essas regiões ultraperiféricas e a urgência em aproveitar melhor o artigo 349 do Tratado, que é o artigo das regiões ultraperiféricas, em que recentemente a própria instância da União Europeia veio reconhecer que não estava a ser devidamente utilizado, quer de âmbito jurídico, quer de âmbito político, quer de âmbito institucional. E, portanto, marcamos presença, quer pela afirmação da não redução das verbas, quer pela afirmação das nossas duas regiões ultraperiféricas, afirmando que necessitam de uma melhor política de coesão e um melhor aprofundamento daquilo que o próprio Tratado reconhece como, que as reconhece como elementos de facto dessa Europa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Ventura, pela apresentação do relatório. Não há pedidos de palavra sobre este ponto, está concluído. Muito obrigada mais uma vez. Passamos ao ponto 9, apreciação e votação da ata número 239 de 5 do corrente mês de junho. Ponho à apreciação. Não havendo nenhuma apreciação, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovada por unanimidade. Chegamos ao último ponto, outros assuntos. Não, a mesa não tem mais nenhum assunto.
Era só para perguntar à Sra. Presidente se tem uma ideia quando é que é a próxima reunião. Será a do Ministro com o Ministro Centeno, é essa?
Será a do Ministro com o Ministro Centeno, ainda não resolvemos exatamente se com pois tem que ser que no dia 25 é julgado o PS e temos dia 26 em Calme com os deputados ou o Sr. Ministro.
Pronto, ok.
Mário Centeno, se por acaso houver necessidade de uma segunda parte da reunião, será feita a convocatória com atividade de cedência. Nós tínhamos esta audição com o Sr. Ministro a partir, se não me engano, das 10 da manhã.
Passou para as 9, é preciso.
E passou para as 9.
Se deve evitar essa segunda parte, porque eu acho que essa parte vai ser o que
vai haver. Vamos tentar evitar. Só não evitaremos, senhores deputados, se houver algum prazo, algum parecer com prazo. Nesse caso, evitaremos. Ou melhor, sem ser nesse caso, evitaremos. Muito obrigada. Sim, também há a possibilidade de fazer isso. Foi antecipado. Há um plenário que foi antecipado para as 14h30. Não sei exatamente qual. Muito obrigada, senhores deputados. Continuação do bom dia de trabalho. Muito obrigada.